as cantoras sempre estiveram em evidência, sempre existiram também algumas compositoras, mas o que a gente vê até hoje é um mercado muito desigual no que diz respeito a oportunidades para essas cantoras, a oportunidades para outras profissões dentro dessa cadeia, qualquer âmbito dessa técnica se refere ao áudio, elas vão ser infinitamente minoria.
É verdade que quando a gente pensa em música brasileira hoje, nos vem muitas mulheres à cabeça. Mas esse número ainda é pequeno. Não apenas na frente do palco, como nos bastidores também. Foi sabendo disso, com a proposta de ter uma maior presença feminina no mercado musical, que a jornalista Cláudia Seff e a curadora Monique Dardenne lançaram o Women's Music Event, o WME, uma plataforma de música e negócios dedicada ao protagonismo feminino. Hoje eu vou conversar sobre esse tema com Cláudia Seff. A Cláudia é jornalista, escritora, DJ, curadora, autora do livro Todo DJ Já Sambou e criadora desse evento que reúne debates, shows, premiações e muita música, é claro. Eu sou Luara Calviani e este é o podcast da semana. Segundo dados recentes, as mulheres recebem somente 9% do total distribuído em direitos autorais no país. Esse dado vem do relatório Por Elas Que Fazem a Música, lançado em 2022, com base em dados da UBC, a União Brasileira dos Compositores. Esse relatório é a prova da baixa participação delas nesse mercado. Em dezembro, o WME Awards, criado pela Cláudia Seff e pela Monique Dardenne, vai premiar artistas e profissionais dessa área. E também vai homenagear duas gigantes da nossa história musical, Rita Lee e Dona Olete. Vai também relembrar gravadoras, festivais, plataformas de streaming, marcas e a mídia do espaço que é dedicado às mulheres nesse mercado. Escuta meu papo com Cláudia Seff. Cláudia, obrigada por estar aqui com a gente hoje.
Obrigada a vocês pelo convite.
A música brasileira, ela sempre teve muitas mulheres ali, né? Muitas artistas. E hoje em dia a gente vê números, assim, estrondosos. Sim, aí, com a Luísa Sonza, com a Anitta, enfim. Mas o WME, o Women's Music Event, reivindica um outro lado dessa presença feminina na música brasileira, né? Que não tem a ver necessariamente com essas artistas de sucesso. Você podia falar um pouco disso, por favor?
O WME é uma plataforma que pretende aumentar a participação da mulher na música, na indústria musical como um todo. Então, essas mulheres que a gente sempre viu no front, né? As artistas, sempre cantoras, algumas compositoras, elas sempre deram a impressão de que, nossa, imagina, sempre foi um mercado super equânime. Eu posso nomear aqui mais de 10, 20, 30 cantoras. Sim, as cantoras sempre estiveram em evidência, sempre existiram também algumas compositoras, mas o que a gente vê até hoje é um mercado muito desigual no que diz respeito a oportunidades para essas cantoras, a oportunidades para outras profissões dentro dessa cadeia. Por exemplo, vou te dar um exemplo extremo, extremo oposto, onde as mulheres não têm oportunidade, onde é muito difícil de entrar e é muito difícil de conseguir uma formação, que é nas áreas da técnica, né? Se você vai em qualquer grande festival, você vai no bastidor, você vai no palco, você até vai ver mulheres no palco, você vê muitas mulheres que são produtoras executivas ou até diretoras de palco, porque as mulheres são muito boas nessa função, né, de produção, de organização e tal. Mas você vai ver, diria que 1%, 2% de mulheres sentadas nas cadeiras de comando, como técnicas de PA, técnicas de monitor, ou light designers, ou qualquer âmbito dessa técnica se refere ao áudio, elas vão ser infinitamente minoria. Esse é só um exemplo extremo. Outro exemplo, compositoras. Não, mas existem muitas compositoras, imagina, Rita Lee, Marina Lima, Marina Sena, enfim, são muitas compositoras. Bom, não é verdade. Se a gente olha aí na divisão da pizza, né, de entidades como o UBC, que é a União Brasileira dos Compositores, ou mesmo a Abramos, ou ECAD, você vai ver que as mulheres são minoria também imensa. Se não me engano, a última pesquisa da UBC, que é desse ano, 9% das composições brasileiras são assinadas por mulheres. Isso já foi muito pior, isso já foi, na verdade, traço, porque no início lá, quando Dona Ivone Lara compunha, antes dela assinar as composições, ela escrevia a música e, se não me engano, era o marido dela que assinava, ou um irmão. A mesma coisa com Aracy de Almeida, a mesma coisa com Chiquinha Gonzaga e outras que vieram antes que eram proibidas de assinar como compositoras, né? Então a mulher sempre foi invisibilizada.
Muito tratada como intérprete, né? Então você trazer esse lance das compositoras, a mulher era sempre uma intérprete no geral, assim, né? Então por que isso, além de sempre precisar de um empresário, né? Mudou essa noção? Assim, você acha que as mulheres não eram reconhecidas como compositoras porque foram caladas ali de alguma maneira? Não caía bem você compor? Como era isso?
Eu acho que é todo um contexto, né, do machismo estrutural. Então, ia desde do fato de que a mulher, para ser uma cantora de sucesso, ela tinha que ter uma certa postura, exceto em, né, Rita Lee, que nunca aceitou, ia lá nas reuniões com 500 engravatados e ia no banheiro, fumava um beck e falava, ah, vai se fuder, eu não quero essa gravadora, e ia para outra. E por ser uma mulher tão genial, ela encontrou o sucesso que encontrou, apesar de não ter se rendido 100% às normas, né, que eram vigentes aí nos anos 70, 80 e tal. Aliás, ela foi contra todas as normas. Mas era tão genial que o sucesso conseguiu dar um bypass no que eram as regras. Mas, de modo geral, as cantoras tinham que ter uma certa conduta, né? Tinham que se vestir de forma feminina. Até as mulheres que eram, né, conhecidamente lésbicas, por exemplo, ou mais masculinizadas, elas tinham que dar uma suavizada nessa coisa. Até que vieram mulheres com posicionamento totalmente contrário a isso. Cássia Eller, a própria Marina, em um dado momento também, Deu um belo foda-se para o establishment e falou, não, eu sou gay e dane-se. Mas, no geral, tinha muita mulher gay que não se assumia com medo de que sua música fosse penalizada por isso, porque era parte do establishment, né? Era meio que o combinado. Ah, você tem que ser uma cantora bonitinha, maneira aí o que você fala nas entrevistas. A Elis Regina também era um contraponto a isso, né? Ela sempre foi uma mulher extremamente inteligente, extremamente que se colocava contra esse establishment machista. Então, é toda uma estrutura, né? Não é só uma coisa. A cartilha do machismo dizia que lá nos anos 70, 80, a mulher só podia ser crooner ou cantora, ela não podia compor. Não era só isso, mas era o fato de todas as cadeiras, né, e todas as canetas serem empunhadas por homens brancos de classe média alta, muitas vezes sem nenhuma formação, era a escola da vida realmente, esses caras que estavam à frente das gravadoras, tinham isso na cabeça e era o que se respeitava, o que se seguia. O que a gente viu nos anos, nesses últimos talvez 10, 7 anos, foi que a mulher se posicionou muito mais como compositora, né? Então a gente viu um número crescente de mulheres compositoras. Ainda na porcentagem, ele parece né, muito nanico, mas foi, né, quando você dobra o 100% de 1, é 2% já, né? Então você vai numa progressão assim, geométrica. Mas ela ainda, a gente está 100 anos atrás, né?
Eu acho que você viu isso muito de perto, né? Porque você é um exemplo também. Porque você é DJ e isso é uma coisa realmente que hoje em dia a gente vê muito. É bonito de ver, né? Como tem mulheres tocando assim incrivelmente, não apenas no Brasil, festivais. E meio que elas estão lá porque são boas, né? Não vem mais ao caso tanto, assim. E você também trabalha com jornalismo cultural. Então, essa capacidade crítica da música da mulher também era desvalorizada, enfim.
Dentro da cadeia musical, qualquer profissão, radialista, diretor de videoclipe, todas essas que a gente hoje joga à luz no prêmio, elas sempre foram invisibilizadas, né? Na verdade, era como se não existisse. Assim, jornalista musical, crítica musical mulher, eu lembro da Ana Maria Baiana, lá nos anos 80, que era a única, talvez, né, que escrevia na revista Bis. A gente está vendo esse mercado mudar agora, Mas é isso, né? Cada passo que a gente dá, a gente olha e fala, nossa, que avanço. Mas aí a gente fala, puta, mas são 100 anos, bora correr. Por isso que o prêmio existe, por isso que a plataforma existe, por isso que a gente tá nessa luta, né? Tem que chamar de luta mesmo.
E para quem não sabe, assim, eu fico pensando se consegue imaginar que tipo de profissão que a gente não vê mulheres, assim, na música. E por exemplo, produção. A produção musical é algo realmente que quem gosta de música sempre comenta do produtor, né? Ah, isso aqui foi tal produtor. Nunca que você ouve mulheres, de fato, né? Em que áreas mais elas não têm espaço, especificamente aí dentro da música, você vê?
Eu acho que a produção musical é uma das que menos tem a participação feminina, mas vem crescendo, especialmente na música eletrônica, onde você depende menos de ter uma banda, né, uma gravação. Você pode ser muito mais uma pessoa sozinha no estúdio e até masterizar e tal, dependendo do conhecimento que você tem. Então, eu vejo muito mais a mulher sendo autônoma, né, nas suas produções. Você já tem mulheres aí como Bad Sista, a DJ Ana, Vivian Kuczynski. Bom, são vários nomes que estão despontando aí nos últimos anos e lançando faixas próprias, até produzindo outras pessoas, outras artistas. A Bad Sista, por exemplo, já produziu a Linda Quebrada. Então, é uma profissão que vem crescendo, onde a mulher vem crescendo muito, mas ainda há passos de formiguinha, né? Porque aí sim, você... No início da premiação, em 2017, a gente tem as embaixadoras e a gente mandava a nossa intranet, né, com as categorias. E aí perguntava, indique de 2 a 5 produtoras musicais que brilharam esse ano. E o que eu mais recebia era a mensagem de amigas minhas falando, o que é produtora musical mesmo? Primeiro que era uma profissão, né, um papel, que as pessoas confundiam muito. O que é produtora musical? É aquela que faz o evento? Ou é a que grava? Ou é a que... O que ela faz? Então, uma grande confusão em torno dessa profissão. Primeiro, né? E isso também acho que a gente vem meio que educando o mercado e mostrando o que cada profissão ou cada, né, cada fatia aí das profissionais e dos profissionais da música fazem. O que é a responsabilidade de cada um. Além disso, existia realmente um número muito menor de produtoras musicais do que hoje. Né? 7 anos, estamos falando de 7 anos atrás. Também nessa área técnica, né? Você vê muito pouca road ainda, pouca diretora técnica, pouca técnica de áudio formada, né? Com condição de operar monitor, PA, pouca light designer, talvez um pouco mais do que essas outras áreas do áudio, a light designer um pouco mais, VJ também um pouco mais, a gente vê despontando. Acho que essas áreas técnicas são as que mais sofrem. Além dessa questão da produção mesmo, de quem vai para o estúdio gravar uma banda, ou fazer uma master, ou remixar, ainda a mulher é minoria.
A gente sabe que o protagonismo aí da música pop, da música em geral no Brasil, é feminino. Tem muita, até no sertanejo, né, que antes era majoritariamente masculino, a gente vê esse espaço maior. Mas quando a gente vê o line-up de festivais, por exemplo, elas não são maioria, né? Às vezes é visível que entram ali até numa categoria cota, né? Por que isso ainda acontece? E como vocês pensam que é possível mudar essa realidade?
Então, na verdade, não é verdade que a mulher é protagonista no pop. Parece, porque elas aparecem muito e talvez porque a gente esteja mais de olho. Nossa, que legal! A Marina Sena tá um sucesso, tá estourando, legal. Mas para uma Marina Sena, já veio um João, já veio um Lennon, já veio um milhão de meninos do trap, entendeu? O espaço ainda é muito desigual. Por conta disso, os programadores dos grandes festivais, eles meio que se baseiam em quem está fazendo sucesso. E isso é uma grande bolha que a gente vem batalhando para furar, para mostrar, olha, se você não sair desse loop eterno, né, de quem está fazendo sucesso é quem vai estar no palco do meu festival, se você não quebrar com isso, a gente não vai avançar. Não adianta WME, não adianta outras iniciativas. Realmente pagando um cachê igual, né, dos headliners, homens e mulheres, que a gente vai sair dessa. Então, tem essa impressão de que a mulher está bombando. E tá mais do que antes, mas assim, quando você faz a conta de padaria, ela ainda é 10% da arrecadação, 10% dos plays, enfim. Pode ser que a mulher, acho que o ano passado, a mais ouvida, não lembro se foi no Spotify, foi Anitta ou Marília Mendonça. Acho que foi Marília Mendonça. Ok, ela é primeiro lugar. Aí vem mais uma, duas, tal. Aí vem homem, 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 aí vem mais uma. Enfim, então para cada Ana Castela que aparece, aparece 15 homens fazendo sucesso no sertanejo, entendeu? Então é muito reflexo. O cara, e eu digo o cara porque a maioria dos programadores de festivais grandes são homens, e a gente dá umas trombadas com eles, como a gente fez em 2022. A gente fez um line-up fictício do Lollapalooza, a gente fez um pôster igualzinho e chamou Dreamapalooza. Só mulheres no line-up, do mesmo porte, mesmo fandom, mesmo nível de cachê. E a gente publicou e foi um sucesso, assim, foi um bafafá. E aí o programador, ele veio meio que se defender ali no post, falando: mas meninas, vocês têm que entender que isso é um mundo de utopia, não dá para fazer um. Porque a mulher não vende, a gente precisa vender ingresso, enfim. Foi um forró-bodó, assim, foi um. Ele. Depois a gente até ficou assim: ele é amigo nosso. E levou uns meses para ele digerir e tal. E a Monique encontrou com ele num outro festival. E ela falou: espero que você não esteja brava com a gente. Ele falou: não, meninas, foi muito importante o que vocês fizeram. E vocês vão ver no line-up desse ano qual foi o resultado. A gente mudou bastante. Então, o Lola, que naquele ano tinha 18% de mulheres, em 23, esse ano, tinha 43%. Foi preciso dar essa cutucada, entendeu? Porque senão é isso. Então, senão, a gente vai ficar nesse eterno. Os caras vão ver quem são, quem tem mais seguidores, quem tem mais músicas no bombando no Spotify, no Top Brasil, não sei o quê, para fazer a programação. E aí a gente não vai sair dessa nunca.
E é um jogo duplo, né? Porque você tá num festival, te faz ter mais visibilidade, aí você de repente tem uma resposta maior no, 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 na audiência, assim vai, né?
Exato.
Então esse tipo de ação ele é mesmo necessário. O WME tinha um painel sobre mulheres amazônicas ali, né? E aí quando a gente pensa em mulheres artistas de diferentes partes do Brasil, o eixo Rio-São Paulo talvez ainda esteja em evidência, assim. Como os privilégios aparecem entre esses profissionais da música em geral, né? E qual a proposta? O que vocês pensam diante dessa realidade?
A gente está cada vez mais atenta à descentralização e a uma urgência do Sudeste perder esse protagonismo. Porque eu e a Monique, a gente viajou muito ano passado, esse ano a gente tem viajado também por festivais no Brasil e a gente tem conhecido coisas fantásticas, assim, mulheres foda. Então, cada vez mais a gente tem trazido norte pro front, Nordeste, procurado as nossas manas que trabalham nesses festivais para que elas nos indiquem artistas legais, indiquem artistas indígenas. A gente não faz nada sozinha, porque a gente está aqui no Sudeste, então é muito difícil a gente saber, né, ter um lugar de fala. Eu vou fazer um palco aqui de mulheres amazonenses. Não, a gente chamou a Ila para fazer isso, porque ela é de lá, ela vai saber. A mesma coisa, sei lá, se eu vou fazer uma curadoria que eu queira trazer mulheres do Sul, eu vou chamar a Ivana do Tum Festival lá em Floripa, ela vai ajudar. E essa colaboração tem sido cada vez mais frequente e comum. E a gente também conta com as nossas embaixadoras. Esse ano são 600 espalhadas pelas cinco regiões do Brasil. Então, elas votam e a gente estressa muito essa questão de elas votarem nas suas indicações, nas suas manas regionais, né? Pensar em profissionais da sua região, para que a gente também traga cada vez mais esses nomes para essa vitrine que a gente é, né? Acaba que o WME serve muito como uma vitrine. Então, do mesmo jeito que você viu a Amazônia lá, esse ano, num painel que foi incrível, as mulheres que eu não conhecia, a maioria que estava ali, né, que a Ila trouxe. Quanto mais a gente tiver essa pluralidade, eu acho que o WME vai ganhando força, porque vai ser esse lugar aonde você vai conhecer o Brasil. E é isso que a gente quer. A gente não quer ser um bando de paulistinha que, sabe, se acha Não, a gente, ao contrário, a gente é uma esponja, assim, a gente quer muito trazer esse conhecimento do Brasil todo e de uma diversidade, né, a gente fala das mulheridades todas, nas suas nuances de regionalidade, de recorte racial, de recorte de gênero, sabe, de etnia e tudo, a gente quer ser muito, muito diversa, então esse é o nosso objetivo.
Escuta, você falou da importância das mulheres estarem em festivais, né? E a gente sabe que essa proliferação de artistas e do nosso contato com muitos estilos, né? Coisa que não se fazia antes. Antes a gente escolhia meio que um estilo e ia fundo nele. Hoje não é assim, né? A gente ouve muita coisa e isso tem muito a ver com essas plataformas de streaming e tudo. E do fácil acesso à música, de alguma maneira. Mas isso não, a gente sabe que não aparece no bolso dos artistas, né? Muito menos de artistas com um público menor. Eles não ganham tanto dinheiro assim quanto deveriam, quanto dos streamings, né? Esse debate relacionado a essas empresas, ele aparece, mas eu queria saber o que você acha. Você acha que ele é suficiente, né? Você viu muito esse tema sendo debatido nas últimas edições do evento? Tem solução para isso? O que vocês pensam?
A gente sempre fala sobre isso, né? Mas, assim, eu acho muito que quem está ganhando são as plataformas, né? Os artistas ganham com a visibilidade. E também é um pensamento que eu acredito muito no que a plataforma pode te trazer, de você estar em qualquer lugar do mundo, né? Eu sou de uma época em que... sou de uma época, parece só a vovó assim, eita, quando tinha fita de rolo. Eu não peguei a fita de rolo, mas eu, pra me educar musicalmente, eu saía pra comprar LP e fita cassete, entendeu? Então, era uma dificuldade imensa de eu... Imagina, saiu o novo disco da Royce Murphy. Eu tô com ele aqui em casa, porque minha amiga trouxe de Londres. Mas se não, no dia que saiu, à meia-noite, eu já tô lá no Spotify, ou no Deezer, ou sei lá onde, curtindo aquele som, entendeu? Então, eu acho que essa facilidade é a grande proposta, ou o grande benefício dessas plataformas. A coisa da grana, né, do grosso, do dinheiro e tal, vai pra Anitta. Vai para quem tem milhões, bilhões, né? Agora já se chegou a marca do bilhão, nem lembro quem foi o artista. Mas eu acho que para os médios, o grande lance é essa pulverização, né? Que a tua música, hoje, alguém na Suécia vai ouvir. Eu lancei um disco hoje e mando um link lá para minha amiga ou para o meu booker lá no Uzbequistão, a pessoa vai ouvir lá sem erro. Então, eu acho que é isso, a questão... A gente sempre bota esse assunto em pauta, mas ainda acho que... Não sei, eu não sei como solucionar. Se existe uma fórmula de ser mais justo com os pequenos, com quem tem menos plays, sabe? Não sei, a gente nunca chegou nesse consenso. Eu ainda vejo como um grande benefício essa questão de você estar espalhado. Hoje você vê um Linktree de um artista... independentaço, tem 15 links lá para a pessoa poder ouvir na plataforma que mais lhe convier. Então eu acho isso uma maravilha da tecnologia. Mas a questão dos direitos e como chega esse valor, né, esses centavos até essa pessoa, realmente eu não sei como equalizar. Isso é realmente uma questão que precisa de mais atenção.
A gente tem algumas artistas que têm um interesse internacional, como a Anitta. O que explica esse fenômeno, né? Quais elementos e recursos elas fazem uso que você acha que traz algum interesse?
Eu acho assim, no caso da Anitta, é uma estratégia totalmente focada no... Não é beijo Brasil, esqueço do Brasil, nada. Mas eu acho que assim, ela é uma profissional que sempre teve essa ambição, né? Isso tá, puta, muito claro nas estratégias que ela faz e como ela vai vender esse novo Brasil. É quase que a Anitta é a nova embaixadora da Bossa Nova, né? Como se fosse o Tom Jobim, perdão pela comparação assim. Não estamos falando de excelência musical, se bem que eu acho que a Anitta manda muito bem musicalmente, goste ou não do que ela faz. Eu estou falando de exportação e ela sabe muito bem qual é o produto que vai bater lá bem, entendeu? Qual é o Brasil que vai vender. Então ela, puta, esse clipe, último clipe dela, Funk Rave, é maravilhoso. Esse clipe e tudo que ela faz de direção de arte, né, desde o Giovanni Bianco, quando plugou ali com ela, é um Brasil que a Gringolândia ama. É um Brasil quase fantasioso, assim. É o Brasil que não esconde a pobreza, mas é uma pobreza que ganha um pimp ali de um cara que tem uma direção de arte, puta, Giovanni Bianco na favela. Não é a favela. É a favela mega, né, cool. A gente tem esse coolness. E aí a Anitta tem e sabe explorar muito bem. Então eu acho que o sucesso dela vem muito do desejo dela de fazer sucesso lá fora e de ter uma estética incrível e um bom gosto alucinante de trazer as pessoas certas para dirigir, para ela chegar naquele objetivo que ela quer. Então assim, não é, nossa, é porque sempre teve a bossa nova e o Brasil é adorado. Não é. Hoje em dia tudo é muito estratégico e ela tem essa carreira muito desenhada para gringa. Agora, obviamente, a Marina Sena tá estourada, não vou dizer, mas tá fazendo turnê internacional cada vez mais. As artistas brasileiras têm um apelo muito forte, especialmente na Europa, né? Onde a música brasileira sempre foi muito adorada. Na França, eu morei em Paris, cara. Qualquer coisa de Brasil que você abrisse, uma loja de empadinha, ou o Favela Chique, ou um show brasileiro, ou levar um secto de DJs brasileiros, qualquer coisa com o Brasil era, nossa, Brasil, 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 tem essa coisa. E então eu acho que o que tem qualidade e é exportado de um jeito com estratégia e com assertividade vira, sabe? Agora a Anitta é um ponto fora da curva.
E você, a última pergunta que eu queria te fazer é justamente sobre música pop, né? Que a música pop tem um incrível poder aí de chegar a públicos muito diversos, assim, né? Seja por misturar vários estilos, seja pelo apelo visual, enfim, ou mesmo por esse dinheiro envolvido que possibilita essa divulgação maior. Então, qual é o papel da música pop nessas reivindicações que você e o WME trazem?
Eu acho que a música pop pode ajudar a virar o jogo. A música pop, ela encanta multidões, massas. Acho que o desenho de carreira de muitas mulheres da música vem ajudando a trazer mais luz para a importância das mulheres nesse mercado. A Anitta é uma, Marina Sena é uma, Luísa Sonza é uma, por caminhos tortos às vezes, né? Dando seus tropeços às vezes, mas acho que essa liberdade das mulheres do funk, se por um lado trazem quase que um espanto, né? Por conta de letras assim, bem pesadonas, por conta de um público que é impactado ser infantil, e aí tem um sentimento bem ambíguo, assim. Eu falo, cara, é muito punk, assim, porque minhas filhas são super impactadas por letras que eu tenho vergonha de falar. Mas, por outro lado, é uma libertação, é a mulher se colocando onde ela quiser, sabe? Pede igualdade com o homem. Mas também vejo que isso é um quase um correr atrás do rabo, sabe? A gente quer falar isso só porque eles falaram isso tantos anos. Bom, quem sabe isso seja uma fase, a gente precisa se posicionar como eu também posso, vou falar, caralho, vou falar buceta, vou falar tudo que eu quiser, e talvez passe. Quem sabe venha uma maturidade, né, de toda uma geração, mas enfim. E a música pop tem uma magnitude, um imã com o seu público, que quando ela chega de forma assertiva, ela pode sim transformar positivamente. Eu vejo agora, nem vou citar uma mulher, mas vou citar um cara, que é o Jão. A carreira dele e as músicas dele, eu vejo que ele acertou num nicho que ninguém estava muito olhando, né? Se fala muito com o público trans, né? Você tem a Glória Groove, você tem Pablo, com o público LGBT e tal, com o público preto, as indígenas chegando super com a faca na bota, maravilhosas. Mas o Jão tá falando com o público bissexual, que não tinha ninguém para chamar de mãe nem pai. Então ele tá fazendo um sucesso estrondoso. Então, assim, é isso que a música pop é capaz de fazer, né?
E uma mistura de estilos em um único disco que é surpreendente para mim.
Eu acho muito bom. Então, eu acho que é isso. A música pop tem esse poder, como talvez nada mais tem, de conectar gente que gosta de sertanejo, de funk, de micareta, de música eletrônica, de house, de música experimental, de música clássica, porque ela fala com o nosso coração mesmo, assim, com o nosso espírito coletivo, né, com a coletividade. Então, acho que
quando ela é bem conduzida, ela pode causar transformações muito positivas.
Obrigada, Cláudia.
Nada, querida. Valeuzão.
Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. A gente já falou com a professora e ativista feminista Lola Aranovitch, que é inspiração para a lei que combate crimes de misoginia na internet, com Micaela Góes, sobre organização da vida, e com a psicanalista Ana Sui, sobre maternidade e saúde mental. Em plataformas de áudio como Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvianic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem.